Muito boa tarde, senhoras e senhores parlamentares, população que nos assiste. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão ordinária. Esta presidência comunica que as atas das reuniões anteriores foram aprovadas por esta casa. Informo também que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Em breves comunicações, nós ouviremos o primeiro deputado inscrito, Napoleão Bernardes, que dispõe do tempo regimental.
Querido colega e amigo, deputado Marcos da Rosa, sempre uma honra ser presidido por Vossa Excelência. Deputado Sargento Lima, bem-vindo de volta, privilégio tê-lo ao lado. Querido deputado Sareta, deputado Lucas Neves, todos aqueles que nos acompanham aqui em plenário, nessa sessão ordinária. Santa Catarina vai parar. Santa Catarina está à beira de um colapso. E isso se deve ao colapso que vive a BR-101. A rodovia, ela não só vive à beira do colapso, como está colapsada. E isso, com certeza, é um drama que tira vidas, gera transtornos, torna a vida das pessoas imprevisível. Ninguém sabe a que hora chegará ao seu destino, ninguém mais consegue se programar, além de todo o drama em relação à economia. É um caos no trânsito e, por via de consequência, traz um caos em relação à economia local. A BR-101 é o principal corredor litorâneo de Santa Catarina, são mais de 460 quilômetros que ligam cidades estratégicas importantes, que integram todo um complexo portuário altamente estratégico, que é o complexo portuário de Santa Catarina, e também fazem interligação de destinos turísticos dos mais importantes do Brasil. Só para se ter uma ideia, a BR-101, ela, no seu dia a dia, é via que trafega 68% do PIB catarinense. 68% da economia de Santa Catarina passa pelo BR-101, que está totalmente colapsada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, só no ano passado foram mais de 4.100 acidentes e mais de 4.300 pessoas feridas. De acordo com as estatísticas da Polícia Rodoviária Federal, a rodovia brasileira que mais tem acidentes e que mais gera mortes é justamente a BR-101 no trecho catarinense. O nosso complexo portuário de Santa Catarina é muito estratégico para o Brasil. 20% das exportações, das importações, 20% de toda a movimentação nacional de contêineres se dá justamente pelos portos catarinenses. E o acesso aos portos catarinenses se dá pela BR-101. E não é um único ponto de lentidão. É uma rodovia totalmente colapsada em muitos trechos, em muitos pontos, de Joinville, passando pelo litoral, Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema. Toda essa região vive, de fato, à beira de um colapso. E as alternativas postas, elas ainda não estão efetivadas. Seja a repactuação em relação a concessionar artérias, há muita discussão, mas pouco resultado prático. E também um projeto de uma via paralela à 102, que faria uma ligação desde Joinville até o litoral catarinense, chegando no acesso e no contorno viário da Grande Florianópolis. Essa é uma causa que, com certeza, tem que ser uma causa de todos nós e tem que ser a agenda prioritária para o desenvolvimento de Santa Catarina. Porque, como eu disse, sem a BR-101, a BR-101 colapsada, Santa Catarina para e todos pagam preço alto por isso. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo outro deputado inscrito em breves comunicações, vamos ao horário destinado aos partidos políticos, PP, PSOL, PL, Bloco Social Democrático MDB e PSDB, Bloco União PSD, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Muito bem, nós temos... Ok, então, por não termos nenhum outro deputado inscrito, eu suspendo a presente sessão até às 16 horas, quando daremos início à ordem do dia.
Ainda com a sessão suspensa, nesse momento, a pedido do deputado José Milton Schaefer, nós convidamos o secretário-geral de governo de Santa Rosa do Sul, senhor Edson de Oliveira Borba, para divulgar a programação da 10ª Polviliana de Santa Rosa do Sul. Também acompanho o secretário, a rainha Ellen do Nascimento e a primeira princesa Lilial de Mato. Vossa Excelência e as realeza, tenho tempo de até 10 minutos, com a palavra, secretário Edson.
Senhores e senhoras, muito boa tarde. Quero aqui cumprimentar nossos novos deputados, todos os demais, em especial os da bancada do Extremo Sul, nossos amigos e conterrâneos, em nome do Zé Milton, todos os demais deputados. Temos hoje aqui a oportunidade de estar nessa casa para apresentar um pouquinho da nossa festa e deixar aqui o nosso convite para que vocês se façam presente. Em nome do nosso prefeito Almides da Rosa, Santa Rosa do Sul vem em meu nome como secretário, em nome das nossas soberanas, dizer que a nossa polviliana, que nasceu pequena, tímida, lá em 2005, no centro da nossa pequena Santa Rosa do Sul, ela iniciou com o objetivo de mostrar a nossa cultura, os nossos produtos e tudo aquilo que de bom nós temos na nossa terra. De lá para cá, ela cresceu, ela se estruturou e hoje, chegando na 10ª edição, ela chega forte, já com um parque de eventos próprio, de 14 hectares, nas margens da nossa Lagoa de Sombrio, onde temos uma estrutura onde acontecem vários projetos. E essa festa, esta edição, com todo um foco especial, onde faremos lá um motivo para que a gente possa se solidarizar com os nossos irmãos gaúchos. Nesta polviliana, teremos tudo aquilo que de nós, de Santa Rosa do Sul, temos a oferecer a toda a população, a todos os visitantes, a nossa cultura, os nossos produtos. A nossa festa tem um ponto muito importante, que é o quê? A essência. A 10ª edição continua com a mesma essência da primeira, onde ela tem, por prioridade, trazer a família para dentro da festa. Todas as programações que nós temos são voltadas desde as crianças, através dos projetos municipais, através da cultura, através da nossa Secretaria de Educação, de Esporte, traz toda a família, inclusive os pais, que na maioria são agricultores, para apresentar durante a festa os seus produtos, aquilo que ele produz na sua pequena comunidade, a sua agricultura familiar. Ele traz na cultura o desfile do carro de boi, ele traz o seu instrumento de trabalho, seu equipamento agrícola, traz os seus animais para expor. E ali ele inclui, ele traz a família para que, em 5 dias da nossa festa, onde ela se iniciará, dia 29 até o dia 2, é uma mostra de tudo aquilo que de bom nós temos na nossa gente e no nosso município. A gente ficará muito grato com a presença de todos os nobres deputados. E agora, para reforçar o convite, eu trago aqui a nossa rainha Ellen, a nossa princesa, primeira princesa, Liriel, que fará o convite diretamente com um pouquinho da nossa programação para vocês. Muito obrigado.
Boa tarde. Obrigada, Edinho. Obrigada pela presença de todos. Então, para mim, é um grande orgulho poder representar esse município que eu, filha de agricultor, dizer que a gente tem uma festa que valoriza os nossos costumes, a nossa cultura, a nossa essência, que é a festa do polvilho e da banana. Essa 10ª edição ela está repleta de eventos, e no domingo, principalmente, né, vai acontecer eventos culturais com os desfiles de máquinas agrícolas, desfiles de carros de bois e eventos para os agricultores e produtores de banana. A Liri quer completar?
Olá, boa tarde, eu sou a Liriel. Continuando a fala da nossa rainha, eu gostaria de estender o convite e falar um pouquinho da programação. Então, no nosso primeiro dia, a gente vai ter Guilherme Santiago, assim como todos os nossos shows nacionais. Vai ser no dia 29, no primeiro dia da festa. A nossa festa ela se estende a todos os gostos, tanto de shows católicos, gospels, a todos os tipos, e é bem eclética. Gostaria de convidar a todos, quem poder participar, e é isso, obrigada.
Presidente. Com a palavra, deputado José Milton Schaefer, proponente desse tema.
Obrigado, deputado Maurício Kudillac. Em seu nome, quero cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas aqui presentes. Cumprimento muito especial ao Edinho, que aqui representa o prefeito Almides. Edinho é coordenador, né, do evento. Cumprimento muito especial à nossa rainha, a Ellen Nascimento da Silva. Sejam muito bem-vindas. Também a Liriel de Matos de Oliveira, nossa princesa, muito bem-vinda. Cumprimentar especialmente a Márcia da Rosa, que é diretora de cultura, e o João Vitor Bittencourt, que também é coordenador, né, de todo esse projeto da festa. Deputado Maurício, a polvilhana significa festa do polvilho e da banana. E esses dois setores são responsáveis por quase 40% da receita bruta do município de Santa Rosa. Polvilho está ligado à nossa história, à nossa cultura da colonização no sul do estado. E Santa Rosa do Sul teve a feliz ideia de criar um evento para enaltecer as questões culturais da formação da cidade, um momento também de mostrar toda a potencialidade da indústria, da agricultura, homenagear nossos agricultores através da fruticultura, da bananicultura, e, ao mesmo tempo, também mostrar todo o potencial econômico e social da cidade e da região de Santa Rosa do Sul. A cultura, deputado Maurício. Lá, no domingo, vão estar desfilando quase 200 carros de bois, que vêm de toda a região participar, mantendo a tradição antiga de quando começou, para mostrar para as novas gerações como é que se deu a nossa história, a nossa colonização. Eventos culturais, artísticos, mostra da indústria e do comércio da região. Enfim, a polvilhana, nos últimos anos, se transformou numa grande vitrine para o extremo sul de Santa Catarina. Então, como deputado, eu quero aqui reforçar o convite aos senhores deputados, às senhoras deputadas, para se fazerem presentes. Começa no dia 29, vai até o dia 2, com eventos, com gastronomia. Ficam todos convidados. Santa Rosa do Sul se transformará num grande palco. E eu quero, Edinho, aqui parabenizar vocês por transformar também essa polvilhana num instrumento de arrecadação de donativos para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe, tenhamos um grande evento. Parabéns ao município pela corajosa iniciativa e grandiosa festa para todos nós. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente, se me permite.
Deputada Paulinha.
Eu quero muito dizer para ti, de vê-los aqui. Santa Rosa do Sul é uma cidade que tem um povo tão humilde, tão querido, né? Desde o primeiro dia que eu cheguei lá, o primeiro abraço que o Amides me entregou, os amigos tantos que eu tenho na cidade, o meu querido vereador que me acompanha, enfim, deixar para vocês a alegria de recebê-los, dizer que eu estou com saudade, em breve estarei lá e vou fazer tudo que tiver em meu alcance para prestigiar um dia de festa. Parabéns também pela iniciativa, por acolher esse povo tão sofrido do Rio Grande do Sul e que nós temos acompanhado de perto, diuturnamente, e que realmente precisa mais que nunca agora do nosso abraço. Parabéns. A nossa realeza, as meninas, ficam com a missão de levar para o prefeito Almides o meu abraço, tá bom?
Parabéns, Santa Rosa do Sul, ao Edson, a Ellen, a Lilian. Se o Edson quiser fazer um agradecimento final, pode fazer. A Assembleia estará bem representada pelo colega Zé Milton e outros colegas que lá estarão. E esse convite vai ficar na TV até o dia do evento sendo repassado. Pela ordem, deputado Berlan.
Obrigado, presidente. Eu estava quietinho aqui, mas não consigo ficar sem me manifestar, até porque o nome Berlanda está em Santa Rosa do Sul. É uma loja, um estabelecimento comercial, e eu sou uma prova de que esse município faz um grande papel lá no sul do estado. Parabéns pela festa. Eu já acreditei no município de Santa Rosa do Sul e provavelmente vou programar para estar lá na abertura, pedindo permissão para o deputado Zé Milton. Deixar um grande abraço para os meus colaboradores lá e parabéns pela iniciativa. Santa Rosa do Sul mostra o que produz, e produz muito. Eu sou testemunha. Grande abraço.
Mais uma vez, queremos agradecer a todos os nobres deputados, a oportunidade que nos deram nesta casa, em especial ao nosso deputado da terra, o Zé Milton, a Paulinha, os demais, e todos vocês que são parceiros do nosso município. Eu acho que a gente seria um pouco injusto se a gente só chegasse e lembrasse de bater na porta do gabinete de vocês e não viesse aqui fazer esse convite. Ficaremos muito orgulhosos da presença de vocês. Deixaremos aqui nesta casa o convite a todos os deputados e, mais uma vez, muito obrigado a todos.
Obrigado e mantemos a sessão aí para o presidente assumir e passar a ordem do dia.
Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Peço assessoria que abra o sistema para que possamos fazer verificação de quórum. Thank you.
Senhor presidente.
Deputado Jair Mioto.
Deputado Jair Mioto, presente também.
Ok. Com a presença do deputado Jair Mioto, nós temos quórum para deliberação. Ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à seguinte matéria e essa terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 244 de 2022, autoria deputado Rodrigo Minotto. Acresce o parágrafo 5º ao artigo 5º da Lei número 16.861 de 2015, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público sob regime administrativo especial, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República, com o fim de prever período hábil antes do início do ano letivo para o chamamento dos professores admitidos em caráter temporário. Votação. Votação da redação final do projeto de lei 239/2021, autoria deputado Mauro de Nadal. Altera o artigo 51A da lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 70/2022, autoria deputado Márcio Machado, dispõe sobre o uso dos pátios internos da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina como pontos de parada para descanso aos motoristas profissionais das categorias de transporte rodoviário de cargas. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 486/2023, autoria deputado Sérgio Mota, declara de utilidade pública o Instituto Levi Social do município de Florianópolis e altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 63/2023, autoria deputada Luciane Carminati, altera o artigo 4º da lei número 12.918, de 23 de janeiro de 2004, que cria o certificado de responsabilidade social de Santa Catarina para empresas estabelecidas em território catarinense, com emenda substitutiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Vonney Weber, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, relatoria deputado Carlos Humberto, Comissão de Direitos Humanos e Família, relator deputado Dr. Vicente Caro Preso, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 57/2024. Autoria, deputado Mauro de Nadal. Declaro de utilidade pública o 149º Grupo de Escoteiros Bracatinga, de São Lourenço do Oeste, e altera o anexo único da lei número 18.278/2021. que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Sérgio Guimarães, Comissão de Esporte e Lazer, relatoria deputado Fernando Krilling, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 96/2024, autoria deputado Vonney Weber, concede o título cidadão catarinense a Cláudia da Silva Prudêncio. Parecer favorável à Comissão de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Tiago Zilli, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 101. Autoria, deputado Marquito, solicitando à secretária de Estado da Saúde informações acerca da programação da Semana Catarinense de Conscientização da Saúde da População Negra. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 102, autoria do deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação informações acerca das políticas públicas, programas e iniciativas de fomento à inovação de iniciativa estadual vigente no Estado de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 103, autoria deputado Emerson Stein, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do processo para aquisição de ônibus adaptados para a PAI no município de Itapema, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moções, moção 104, autoria deputado José Milton Schaefer, manifestando apelo ao senhor João Edgar Preto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, pela reavaliação da necessidade da importação de arroz em discussão. Para discutir com a palavra o autor, deputado José Milton Schaefer.
Presidente, Mauro, a grande preocupação é que o governo federal está autorizando a importação de arroz num momento muito delicado e com informações que não são verdadeiras. O Rio Grande do Sul, que é o maior estado, praticamente 85% da safra já havia sido colhida, e as perdas, como a área plantada de um ano para outro haviam aumentado num volume significativo, as perdas chegam a 1, 2% da lavoura, porque a maioria já estava colhida e armazenada. E, nesse momento, nós já vamos receber muito arroz que virá do Mercosul. Já é automático, eles entram aqui sem precisar de autorização. E ao abrir essa portaria através da Conab, o governo federal vai autorizar a entrada de arroz de maneira indiscriminada no mercado, causando uma queda de preços e vai aumentar ainda mais a crise que já tem no Rio Grande do Sul, que é o maior estado, porque o preço do arroz vai cair. A melhor coisa que se faz nesse momento é ajudar a economia do Rio Grande do Sul a se reerguer. Ao importar o produto, que eles são líder nacional de produção, nós estamos prestando um desserviço a eles. E mais do que isso, não há necessidade de importação. Todos os organismos que trabalham na cadeia produtiva do arroz do Brasil sabem que a queda da safra foi muito pequena, dado já o adiantado da colheita, e isso não vai influenciar no mercado. Afora isso, não tem alimento mais barato no Brasil e de melhor qualidade na alimentação do que o arroz. Um saco, deputado Antídio Lunelli, de uma embalagem de 5 quilos é comercializado entre R$ 24 e R$ 30,00, que permite a uma família se alimentar durante 30 dias. Então, não tem outro produto mais barato do que esse. Então, o governo, ao editar essa autorização, medida provisória para importar, ele está causando uma grande preocupação na cadeia produtiva da risicultura do sul do Brasil, porque pode acabar de quebrar os produtores gaúchos. Pode acabar de quebrar, porque ao causar um verdadeiro baque a isso. Já o acordo do Mercosul já nos prejudica. Agora, com essa autorização de entrada de produto da Tailândia e de outros lugares do México, pode sim causar um grande prejuízo a essa cadeia produtiva. Por isso, eu estou propondo uma moção para que a Conab possa avaliar melhor essa situação e, se possível, suspender isso até que realmente haja um número real no BAC do mercado local.
Deputado Marquito.
Queria também trazer um pouco de informação para esse debate, porque a política de formação de estoque, de regulação de preço, que o deputado Zé Milton Schaefer conhece bem, é uma política fundamental para que realmente e justamente os preços não ficam estratosféricos. Nesse momento, onde o Estado do Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores do país e que passa por essa grande crise e que, de fato, para recompor o seu estoque e parte daquele estoque que estava em campo e parte do que estava estocado, inclusive, nas propriedades, certamente encontrar caminhos para que esse arroz que fora do Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, no Centro-Oeste e outras regiões produtoras, também possam oferecer ao mercado, é fundamental o governo federal, através da Conab, formação de estoque, também criar mecanismos para que o produtor, nesse momento, não esconda o estoque e comece a barganhar com esse estoque guardado sem ter a reserva para o governo federal garantir preço para que as pessoas consigam consumir esse alimento, mas mais do que isso, garantir estoque nacional. Agora, uma recomendação, uma orientação da Conab para ampliar e para conseguir acesso a outras regiões para aquisição e formação de estoque, esse não é o problema. O problema é se isso tiver em detrimento da produção local, que não é a política de formação de estoque. A política de formação de estoque é, primeiro, o mercado interno, primeiro, o produtor interno e o produtor nacional, para depois, sim, ter acesso aos produtores de fora. Então, acho que esse debate precisa ser falado para que se evite que a produção que esteja hoje produzida no Brasil seja escondida e o preço vá lá para cima. Então, a política de formação de estoque ela é fundamental, a política de garantia de preço ela é fundamental e abrir, de alguma forma, o mercado para estimular o mercado interno também são mecanismos aceitáveis para essa política de formação de estoque.
Com a palavra o deputado Sargento Lima. Bom retorno a esta casa.
Muito obrigado, presidente. Muito feliz de estar contente aqui novamente com os meus amigos, meus colegas de trabalho. Eu quero aqui fazer coro ao deputado Zé Milton Schaefer, de uma forma muito responsável. Conto com a minha assinatura na sua moção, no seu pedido e qualquer intento em relação a combater isso aí, que não se contabilizando somente o prejuízo que já foi causado, né, a cada um daquelas pessoas que dedicam sua vida a uma das mais importantes culturas no país, de fixação de homem no campo, enfim, o que é realmente se preocupar com a agricultura, não se pode agora imputar ainda a ele mais o castigo de dizer que vai se estocar produto agora nesse momento. Além do sofrimento que já passa, da preocupação com a próxima cultura, vem essa determinação do Conab, querendo colocar aqui dentro do país aqui um produto num preço daquele que não foge da nossa realidade, já que é o alimento mais barato que tem na prateleira e mais consumido por todos os brasileiros. Então, nesse momento agora, o que nós temos que realmente é trabalhar com a proteção daquele que já foi vitimado e não ainda colocar no pescoço dele uma placa dizendo ainda que ele vai agir futuramente de má fé, estocando um produto que, graças a Deus, ainda nós podemos consumir ainda, ver nossos irmãos de todo o território nacional consumindo um produto que é daqui do Sul. Então, meu amigo deputado Zé Milton Schaefer, conte comigo, sou mais uma voz ali ao lado do senhor e tenho certeza que muitos nessa casa vão se levantar em prol dessa bandeira também.
Com a palavra, deputado Massocco.
Boa tarde, presidente. Demais deputados que aqui fazem presente, eu quero fazer quórum e parabenizar o deputado Zé Milton pelo importante esclarecimento aqui e repudiar realmente mais essa ação desse desgoverno, Lula, que não é por nada que nas eleições chamava o agro de fascista. E, com todo o respeito para o Marquito, dizer que essa é uma medida de proteção, impedindo, evitando que talvez o agricultor gaúcho possa esconder sua produção. Isso chega a ser uma ofensa para aqueles que produzem arroz e que estão passando dificuldade muito grande nesse momento. A medida de importar seria importante se, de fato, fosse constatado que está faltando arroz. Mas eu quero ler uma matéria aqui, porque os defensores do MST, eles não se manifestam nesse momento. E aí eu quero ler uma matéria aqui, Gazeta do Povo. Na entrevista ao Jornal Nacional da Rede Globo, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, PT, rasgou elogios à produção de arroz pelo movimento do Sem Terra. O MST está fazendo uma coisa extraordinária. Está cuidando de produzir, e não sei se vocês sabem, o MST hoje tem várias cooperativas e o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Cadê o arroz? Pão de arroz. Então, acho que se pode alguém esconder, não é o nosso agricultor. aquele que produz a verdade, pode se esconder esse, no qual o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, tem citado aqui. Então, o nosso repúdio a essa mais importação, que vem nada mais e nada menos desgraçar o nosso agricultor, porque ora é com leite, ora é com milho, ora é com arroz, e assim vai levando o nosso Brasil, e o nosso agradecimento e reconhecimento a todos os agricultores brasileiros por aquilo que representa o nosso Brasil, em especial agora ao Rio Grande do Sul. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra o deputado Antídio Lunelli.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o nosso deputado Zé Milton, obrigado pelo esclarecimento, e nós entendemos de que nós precisamos preservar os nossos agricultores, os nossos homens lá no campo, e dizer de que também, justo a essa questão da importação de arroz, eu quero aqui aproveitar esse momento e falar da importação de mercadorias de produtos até 50 dólares. Senhores, nós estamos acabando com o emprego da indústria no nosso país. Tá? A entrada de mercadoria que entra aqui sem imposto, nós estamos acabando com os empregos das nossas empresas aqui. Nós temos um levantamento, para os senhores terem ideia, 50 dólares são 250, 260 reais. Nós temos um levantamento do ticket médio das vendas dos nossos clientes, dos nossos consumidores, que fica na faixa, na ordem de 200 reais. Então, estamos acabando com a indústria nacional. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 378 a 385. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Antídio Lunelli. Mas antes, ouço o deputado Napoleão Bernardes.
Querido presidente, deputado Mauro, só para registrar a presença aqui entre nós, promotor de justiça do Estado de Santa Catarina, aposentado, meu professor de direito, professor Odair Tramontim, bem acompanhado pelo seu filho, Du, e eles se fazem presentes aqui nessa sessão, uma figura relevante aqui para o Estado de Santa Catarina, para Blumenau, e fica o nosso registro de muito orgulho, enaltecendo essa honrosa presença.
Seja bem-vindo. A palavra, deputado Nilson Berlanda.
Senhor presidente, senhores deputados, eu também peço a palavra para cumprimentar a nossa vereadora Lidiane de Caçador, que está fazendo a visita nesse plenário. Seja bem-vinda aqui, vereadora Lidiane. E também cumprimento o Paulo Emílio, procurador da Câmara de Vereadores de Itaiópolis, bem como o meu amigo e ex-funcionário e um grande colaborador da empresa, Anderson. Sejam bem-vindos a esta casa.
Sejam todos bem-vindos. Agora sim, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Antídio Lunelli.
Senhor presidente, cumprimento aqui os nobres colegas deputados e deputadas e a todos que estão acompanhando a nossa sessão pelos canais da LESC. Vimos na última semana a sexta mudança na presidência da Petrobras, em pouco mais de 3 anos. Entre terça-feira, quando ocorreu o anúncio da troca, e sexta-feira, a estatal perdeu 55 bilhões em valor de mercado. Eu pergunto a vocês, caros colegas, qual negócio da iniciativa privada sobreviveria deste jeito? A resposta é simples: nenhum. A Petrobras só não entrou em falência até agora porque é salva o tempo todo pelo dinheiro do Estado, que o Estado brasileiro arranca dos cidadãos na forma de impostos. O passado recente mostra a todos nós o quanto é perigoso termos a maior empresa pública do Brasil à mercê de interesses políticos. Desvio de bilhões de reais, decisões nada técnicas que prejudicam a empresa e os acionistas, e incertezas que desvalorizam a marca. E agora, no presente, novamente, o PT e o presidente Lula agem para assumir o controle da Petrobras. Assim, podem mandar e desmandar na política de preços, na distribuição de dividendos, extraordinários na composição do Conselho Administrativo e, sobretudo, nas decisões sobre os investimentos. A estratégia errada de Lula para a Petrobras é a mesma de sempre e não tem novidade. É dizer que a companhia precisa atender a obrigações sociais, precisa gerar empregos e, para isso, precisa sair gastando o máximo possível para garantir o crescimento da nossa economia. Mas o que realmente é indiscutível nesses negócios é que todos eles dão errado para a Petrobras e, consequentemente, para o povo brasileiro que paga a conta. O governo federal quer que a Petrobras faça pesados investimentos em navios petroleiros, em sondas de exploração e fertilizantes. Pretende fazer mais refinarias como as trágicas Pasadena e Abreu e Lima. Na prática, isso quer dizer contratos bilionários com as empreiteiras, algo que já foi feito antes e o resultado, como sabemos, foi desastroso. Precisamos de bons projetos realizados dentro do custo e no prazo previstos, de empreendimentos com tempo de maturação, que passem por análises completas e viabilidade e sejam realmente rentáveis. Precisamos de planejamento com foco no futuro, em resultados que impulsionem a nossa economia, de uma gestão que não pensem apenas em votos, em popularidade de governo, mas sim em ser exemplo lá fora, em representar o Brasil da melhor maneira para os investidores e não ser sinônimo de insegurança e de desconfiança. Os fantasmas do passado assombram o país novamente. Com a mão política pesada, a Petrobras foi parar nas manchetes de corrupção, no fundo do poço contábil, econômico e de credibilidade, e de imagem internacional também. Neste ano, a estatal já apresenta lucro menor. Entre janeiro e março, por exemplo, a Petrobras relatou um lucro líquido de 23,7 bilhões. O resultado representa uma queda de 23% em relação ao valor apurado no último trimestre de 2023. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda foi ainda maior, foi de 38%. Outro dado alarmante é a debandada de investidores estrangeiros da Bolsa Brasileira. Em 2024, eles já sacaram 21 bilhões de reais da Bolsa. Com este passado assombrando o caminho do futuro, é difícil termos um resultado diferente. O governo Lula insiste em usar a petrolífera para fazer política e negociatas, quando deveria apenas usufruir, como maior acionista que é, dos retornos financeiros que a empresa costuma trazer. E, por isso, o foco deveria ser fazer a empresa prosperar. Uma gestão eficiente e séria faria a Petrobras ser modelo para o mundo. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Enquanto formos reféns de interesses políticos, de administrações públicas sem visão de gestão, o mundo corporativo brasileiro e o desenvolvimento do país e do seu povo continuarão ameaçados. Muito obrigado a todos. Seria isso, senhor presidente.
Muito bem, ainda em explicações pessoais, fará uso da palavra a deputada Paulinha.
Senhor presidente, meus colegas, muito boa tarde a todos e todas. Eu tenho aqui alguns temas breves nesta tribuna. O primeiro deles é agora também com as chuvas que se avolumaram no estado de Santa Catarina, prestar nossa solidariedade e apoio aos municípios que, uma vez mais, têm sofrido com enchentes, alagamentos. E, de pronto, já dizer que nós estamos mobilizados para amparar essas cidades
naquilo que concerne a nossa atividade aqui no Estado. Já destacamos alguns recursos das nossas emendas que vamos prover esse ano, de forma especial, às cidades mais afetadas. Mas quero aqui novamente trazer o tema do Rio Grande do Sul, que, de fato, vive uma tragédia sem precedentes. A Secretaria da Mulher, em cooperação com a Procuradoria da Mulher aqui da Alesc, a bancada feminina, o Grupo Mulheres do Brasil, CEDIM, as procuradoras, as nossas vereadoras nos municípios, nos 95 municípios, nós nos unimos com uma série de outras mulheres líderes, empresárias, advogadas, da sociedade civil catarinense, na promoção de uma campanha em favor do Estado do Rio Grande do Sul, que se chama Catarinenses Unidas em Apoio às Mulheres e às Famílias do Rio Grande do Sul. Individualmente, eu já participo de uma série de outros movimentos de apoio humanitário ao Rio Grande do Sul, como muitos de vossas excelências aqui na casa. Nós adotamos a cidade de Eldorado do Sul e temos, de certa forma, mentorado, colaborado com uma série de outros irmãos e irmãs, prefeitas e prefeitos que seguiram nesse mesmo propósito e também assumiram, para além da ajuda humanitária, um apoio a essas cidades que estão absolutamente flageladas e ainda não conseguiram superar os desafios dessa grande tragédia climática que se abateu sobre praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas, de modo muito pontual, essa campanha nasce pelo que nós vimos no campo de guerra. Nós estamos nesse serviço de voluntariado, toda semana compartilhamos a nossa semana de trabalho também com atividades em Eldorado do Sul e cidades vizinhas. E nós tivemos, deputado Antídio, um momento muito, muito triste, muito sentido, muito doído, quando uma mulher gaúcha nos procura com muita timidez assim, para requerer-se diante dos donativos que foram recolhidos, havia uma peça íntima. Porque, de fato, assim, a gente está na linha de frente, organizando as doações que chegam, é algo que é difícil a gente lembrar, né? A roupa íntima da mulher, a calcinha, por exemplo, nem é um item que se pode... A calcinha usada, ela não é nem adequada de se doar, né? O sutiã, tudo bem. A mesma coisa a roupa íntima do homem, né? Mas a mulher, de modo muito específico, pela sua natureza, pela sua condição, a mulher menstrua, pessoal, né? A gente não fala sobre esses temas, sobre esses assuntos, mas é um item muito, muito importante para o mínimo de dignidade que uma mulher merece. E nós estamos fazendo um movimento de arrecadação para tentar comprar um volume mínimo e fazer kits com 3, 4 calcinhas, um sutiã, um pacote ou 2 de absorventes, e poder acolher essas mulheres, porque vocês não estão entendendo. Há cidades que, em absoluto, mesmo que a pessoa queira comprar, não existe o produto disponível para a compra. Os afetados não são apenas uma parcela carente da população na qual a outra parcela pode prover. Não é isso. São todas as pessoas de uma cidade ou de uma região. E é uma condição já... Eu tenho esse depoimento a trazer aqui. Você imagine, você se coloca no lugar. Quantas pessoas que nós conhecemos ao longo da nossa vida que vêm de origem humilde, mas sempre lutaram, trabalharam, preservaram a sua condição, do seu sustento individual e das suas famílias, e, de uma hora para outra, ela se vê num dia de frio, chuvoso, numa fila, aguardando por uma cesta básica, na qual a maioria dos produtos ela nem vai conseguir consumir de imediato, porque as pessoas não têm fogão, não têm geladeira, não têm panela, não têm talher, não têm absolutamente nada, esperando numa fila para, num hall de roupas, de doações, que muitas delas vêm em bom estado, mas numa bagunça absoluta, porque a maioria das pessoas não se dão o luxo de mandar como donativo uma roupa lavada, limpa, o que eu coordenei lá nesses dias, a estruturação de um ambiente de donativos de roupas, né? E assim como a gente tem a agradecer o carinho, tem peças que vêm embaladas com etiqueta, sabe, com identificação do que está sendo entregue. O que vem de sapato de doação mesmo é a vergonha das vergonhas. Eu, quando retornar lá na próxima semana, é porque é tanto trabalho que a gente esquece de pensar na comunicação. Eu vou fazer questão de fazer um vídeo e mostrar para as pessoas se alguém, por mais humilde que seja, gostaria de levar para casa um sapato da forma como aqueles que chegam para a doação. É submeter a pessoa a uma humilhação maior do que ela já sente e já está recebendo naquele momento de dor, sabe? E aí a pessoa está ali, uma mãe, um pai de família, apenas com a roupa de corpo, a única que tem, suja, muitas vezes já molhada, esperando um bom tempo numa fila para receber uma cesta básica. Aí você encontra pessoas na fila que dizem assim: moça, você tem alguma coisa que eu possa comer? Eu estou há 3 dias comendo bolacha, eu não aguento mais. Uma mulher grávida que diz para você, com o esposo: será que você consegue alguma coisa de alimento? Porque a minha esposa não come desde ontem, às 3 horas da tarde. E depois você fica de novo em outra fila para tentar conseguir um cobertor ou dois numa noite fria, quando você tem 6, 7 pessoas na sua casa. Parece que você está naquele filme, assim, A Lista de Schindler, que você consegue salvar algumas pessoas, mas você tem certeza absoluta que não vai conseguir salvar a todas. E aí a pessoa vai para outra fila para tentar obter um colchão na mesma circunstância, e ela leva agradecida os donativos que toda Santa Catarina tem mandado para o Rio Grande do Sul, com o esforço das defesas civis, enfim. Mas tudo que nós fazemos hoje, nesse momento em que as cidades ainda não conseguem se pôr de pé, é além daquilo que vocês podem imaginar. Eu nem me preocupo tanto com quem está nos abrigos, porque os abrigos têm voluntários, sejam eles os oficiais, ou os abrigos humanitários informais, têm provido uma alimentação digna, um banho agradável, um lugar quente para as pessoas dormirem. Mas há uma legião de pessoas que não têm hoje a mínima condição de se abrigar e estão retornando para os seus imóveis. Você passa na rua, nas áreas que já secaram, e você vê todas as casas com tudo o que havia dentro delas de imóveis e que não foram levados pela correnteza na frente delas. As pessoas retomam as suas vidas hoje no Rio Grande do Sul, nas suas residências, em grandes áreas, sem conseguir salvar um bem. E por isso que a gente tem nos envolvido em muitas campanhas e falado sobre isso, até mesmo para dizer para aqueles que têm compaixão e amor, mas não têm condições de se deslocar ao Rio Grande do Sul, e até algo que não vale a pena mesmo, porque muitas vezes a pessoa quer ser voluntária, quer ajudar, mas vai para lá, acaba se tornando um problema, mais atrapalha do que ajuda, porque é necessário mão de obra especializada em gestão de crise, em tragédia, para lidar com uma circunstância como essa. Mas as pessoas ainda querem doar. Então, eu tenho dito: doem certo, doem aquilo que é emergente e necessário hoje. E a questão da roupa íntima é muito emergente e fundamental, porque não passa na nossa cabeça essa lembrança. Quando as pessoas vão doar, eventualmente, kits de higiene, puxa, a gente lembra do shampoo, do sabonete, mas a gente esquece que não tem um... A gente esquece, às vezes, da escova de dente, sabe? 30 segundos mais para terminar, senhor presidente. Esse assunto será recorrente aqui, porque nós temos pensado na inteligência estratégica de não passar por isso novamente, mas, por hora, o meu pedido aos deputados é que façam um PIX, contribuam com a campanha que as mulheres estão erguendo em favor de homens e mulheres do Rio Grande do Sul, para que a gente possa adquirir roupa íntima para eles e elas. Muito obrigada.
Ainda em explicações pessoais, deputado André.
Boa tarde, presidente, deputado Marcos da Rosa, meus colegas deputados estaduais, deputada Paulinha. Primeiramente, eu queria me dirigir a essa tribuna para falar sobre algo muito sério. Nós, aqui em Santa Catarina, nós acompanhamos de perto tudo o que aconteceu com nossos irmãos e vizinhos aqui do estado do Rio Grande do Sul, gaúchos. Nos solidarizamos muito com tudo o que aconteceu no estado vizinho. Ajudamos de todas as formas possíveis. A solidariedade do povo catarinense foi exemplar em tudo isso. E agora, nós tivemos aí no final de semana também, fomos acometidos com chuvas ao longo aí do estado de Santa Catarina, várias cidades já com pontos de alagamento, principalmente no Alto Vale do Itajaí, do Rio Itajaí. E o meu posicionamento aqui fica muito claro. Hoje a gente protocolou aqui nessa casa uma moção de repúdio ao governo federal por ter contingenciado 85,8 milhões de reais do estado de Santa Catarina, dinheiro dos catarinenses, que justamente seria destinado destinado pela bancada federal para o combate às enchentes, para estado de calamidade pública, e principalmente para o Alto Vale do Itajaí. Então, fica aqui a nossa mensagem: o governo federal precisa enviar esse dinheiro da bancada federal para o estado de Santa Catarina. Quase 86 milhões de reais é muito dinheiro. O estado precisa desse recurso para atuar nas calamidades públicas e para prevenir que isso aconteça. A gente está vendo o que aconteceu no estado vizinho. Nós estamos contribuindo muito lá, vamos continuar ajudando, porque lá a tragédia foi muito maior, foi uma tragédia sem precedente no Brasil, mas nós precisamos do recurso dos catarinenses no estado de Santa Catarina. O nosso pacto federativo já retira muito dinheiro, nós já somos roubados e muito pelo governo federal, vai muito dinheiro para Brasília e é muito pouco recurso que volta. E aí, quando uma parcela pequena desse dinheiro, que é pequena no montante todo que nos é retirado, mas que, quando retorna para nós 85,8 milhões de reais, que dá para fazer muita coisa no estado, aí o governo federal vai lá e contingencia esse dinheiro, bloqueia esse dinheiro. Então, fica aqui a nossa mensagem: o governo federal que libere esse dinheiro. A nossa proposta está feita aqui nessa Assembleia Legislativa para enviar ao governo federal essa moção de repúdio e, principalmente, para pressionar que esse dinheiro seja liberado aqui para o nosso estado. Queria também falar para o senhor presidente: nós estivemos essa semana passada, na quarta, quinta e sexta-feira, cumprindo uma agenda muito extensa lá na capital federal, em Brasília. Nós visitamos vários órgãos de Estado, a gente passou desde o Ministério da Saúde, de Infraestrutura, NTT, DENIT, e também a Polícia Rodoviária Federal, enfim, outros órgãos de Estado, para levar várias demandas da nossa região de Itapema, Tijucas, Porto Belo, Bombinhas, Balneário Camboriú. Hoje estivemos também, em função dessas demandas, com o secretário de Infraestrutura do Estado, o secretário Jerry Comper, para levar algumas demandas. Dentre elas, eu quero destacar a questão da mobilidade urbana da nossa região do litoral. A mobilidade urbana da nossa região, ela é um ponto crítico hoje para a nossa região. Por quê? Porque as nossas cidades, começando ali em Tijucas, mas principalmente Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, ela é dividida no meio por uma BR federal, que é a BR-101. Claro, a BR importantíssima para a nossa região. Mas a BR-101 ela causa muitos problemas na mobilidade urbana dos municípios. E quando a BR-101 ela trava, esse fluxo intenso de veículos, eles acabam entrando nos municípios e aí trava o município por completo. Isso é algo hoje corriqueiro, que acontece no cotidiano do município de Itapema. Então, nós estivemos, por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, discutindo algo que já é antigo, que é a mudança do posto da Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 143 do município de Itapema, justamente para que a gente possa melhorar a questão do fluxo de veículos ali. Com a Polícia Rodoviária Federal naquele lugar, é muito comum, mesmo a velocidade máxima permitida ali sendo mais alta do que o normal nos pontos da Polícia Rodoviária Federal, mas é normal que, quando o motorista ele enxergue o ponto da polícia, ele acabe reduzindo a velocidade. E aí cria um ponto de congestionamento. É muito normal a gente passar a polícia, não ter congestionamento, e até a polícia, então a BR está travada, e esse congestionamento todo ele acaba chegando no município de Itapema e trava o município de Itapema. Então, nós estivemos na Polícia Rodoviária Federal buscando informação para ver como está o andamento desse estudo e do impacto que seria a retirada da Polícia Rodoviária Federal. E a gente quer saber informação porque, como lideranças do município de Itapema e da região, a gente precisa pensar em soluções que resolvam o problema, se não for possível a saída do posto da Polícia Rodoviária Federal. Haja visto que precisa ser avaliada a segurança pública, que a Polícia Rodoviária Federal é um órgão de segurança pública, a segurança viária e tantas outras questões que são importantes. Então, esse pedido de informação foi feito, a gente está aguardando retorno da Polícia Rodoviária Federal. A gente foi também na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, para verificar sobre a abertura de novos acessos à BR-101 e à Marginal. Com a concessão da BR-101, para artérias, autopista, litoral, muitos dos acessos de Itapema à BR-101 foram fechados. Hoje a gente tem 5 grandes bairros do município de Itapema que só conseguem acessar a BR-101 pelo acesso do quilômetro 149, né, ou 150, que é do bairro Tabuleiro. E aí acaba criando um ponto na Marginal, que é problema da a concessionária também, ali naquele ponto que é o ponto do bairro Tabuleiro, né, de acesso ao túnel para, né, ir para o bairro vizinho, que é o bairro do centro, ou para acessar a BR-101. Então, a gente tem problema nos horários de pico grave de trânsito naquele ponto. Então, a gente foi pedir para que novos acessos à BR-101 possam ser feitos no bairro Sertãozinho, no bairro Alto São Bento. Então, a gente está muito preocupado com mobilidade urbana. Muito importante também abrir um novo acesso à Marginal no bairro Tabuleiro, para que a gente ganhe, então, aí, em larga escala, na questão da mobilidade urbana na cidade e também na região que acaba transitando por ali. Outra questão importante que eu queria deixar aqui, né, a nossa mensagem, nós estivemos no Ministério da Saúde, conversamos lá com o corpo técnico do Ministério da Saúde para discutir a saúde da nossa região. Nós temos um problema sério na nossa região com relação à saúde pública. O hospital Ruth Cardoso, que é o hospital de Balneário Camboriú, ele já está no seu limite há muito tempo, atende a região, mas ele não dá conta de toda a demanda. E agora a gente tem ali em Itapema um hospital quase pronto, hospital municipal, e aí a gente foi discutir no Ministério da Saúde como estavam, né, as portarias e o compromisso do Ministério da Saúde para enviar dinheiro e para ajudar a manter um hospital no município de Itapema. A gente está fazendo também, já estamos buscando agenda aqui no governo do Estado, porque a gente entende que o recurso para média e alta complexidade na saúde, ela não fica no município. Então, o município não vai ter condições de tocar todos os seus 100 leitos, mais os 10 leitos de UTI, mais maternidade, mais 5 centros cirúrgicos que vão ser ofertados no Hospital Municipal de Itapema, ou pelo menos tem estrutura para isso. O município não vai conseguir dar conta de atender os seus munícipes e a região, porque vai acontecer das cidades circunvizinhas utilizarem do Hospital de Itapema, sem uma parceria para receber recursos do governo federal e do governo do Estado, que são os responsáveis, né, que têm a competência para média e alta complexidade na saúde pública. E são eles justamente que ficam com a parte mais gorda da arrecadação dos nossos impostos, né, Brasília e o governo do Estado. Então, a gente está fazendo essas conversas para que a gente possa atuar com esse hospital para atender a demanda da região, para desafogar o Hospital Ruth Cardoso, para fazer com que o atendimento da saúde da nossa região, né, seja de Itapema, de Porto Belo, de Bombinhas, de Tijucas, de Balneário Camboriú, ele melhore, mas a gente precisa desse compromisso. Então, já fica aqui o meu apelo ao governo do Estado, buscamos informações em Brasília, a gente vai agora dar suporte ao município de Itapema para que a gente busque recursos para que a gente possa operar 100%, e 100 leitos, os 10 leitos de UTI e os 5 centros cirúrgicos. Fica aqui o nosso compromisso com a saúde pública da nossa região, fica o nosso compromisso com a saúde pública do município de Itapema e fica o nosso apelo ao governo do Estado e ao governo federal que participem, né, com a sua responsabilidade, que é da sua competência, para que a gente possa atender bem a nossa população da região. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, queridos amigos deputados, e um abraço a todos os catarinenses.
Muito obrigado, deputado André, parabéns pelo seu pronunciamento. Não havendo mais oradores inscritos, e antes de encerrar a sessão, essa presidência convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.